Se você fosse mapear os pontos altos da sua história de vida, mesmo você que tenha pouco tempo de vida, a gente tem aqui adolescente entre nós aqui, você conseguiria mapear quais são os pontos altos, marcantes da sua vida? E onde é que Jesus está nesses pontos? Queria convidar você que a gente lesse os últimos versos de Mateus capítulo 28, Mateus 28 a partir do 18. Diz assim o Evangelho, a palavra do Senhor. Jesus se aproximou deles, os discípulos, e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. A gente leu na semana passada, na versão de Eugene Peterson, que vale a pena a gente ter uma outra visão desse texto. Resoluto, Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensine a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre esse estilo de vida, marcando-os pelo batismo no nome tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. O Senhor abençoe essa palavra no seu coração, no nosso coração. Estas são as últimas palavras de Jesus, palavras que ele deixou aos seus discípulos. Depois desse momento, o que aconteceu? Qual foi o impacto dessas palavras no coração dos discípulos? O que isso redundou? O que frutificou? Depois desse momento que Jesus, então, diz essas derradeiras palavras, temos uma sequência, amados, muito, mas muito mesmo, muito interessante, que ficou registrada para nós na própria Escritura. Então, o que a gente vai fazer hoje? Você está nessa igreja, você sabe que nós olhamos para a palavra de Deus, a consideramos assim, com muita reverência, e é bússola para o nosso coração, para a nossa mente, para nossas emoções. A nossa intenção nessa noite é que você olhe para a sua Bíblia, olhando para os próximos textos que nós iremos revisitar, o que aconteceu imediatamente após Jesus falar essas palavras com os nossos primeiros discípulos, os nossos pais. O que aconteceu com eles? E pelos registros que nós temos aqui, eu quero trazer que o coração desses primeiros discípulos respondeu positivamente. Essa frase está aí para você. O coração desses primeiros discípulos respondeu positivamente ao que o Mestre ordenou, e assim iniciou-se a saga da igreja na história. E essa noite nós queremos conversar sobre isso. Coração de discípulo, mobilizando, movimentando a saga da igreja no decorrer da história. Queria orar com você mais uma vez. Deus e Pai, nós cremos na Tua palavra, e nessa noite, quando nós vamos revisitar vários trechos dela, trechos históricos, testemunhos, nós queremos ser alimentados, ó Deus, por esta palavra, a fim de que nós saibamos, não só pela nossa mente, ó Espírito Santo do Senhor, fala ao nosso espírito de que a gente está no maior movimento de vida iniciado, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito. Nos conduza nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O que aconteceu depois dessas palavras? E eu quero trazer Atos 1, 8 e 9, é a versão de Lucas. Para esse momento, ele relembra algumas coisas. Jesus dizendo: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os seus discípulos não conseguiram mais vê-lo. Consegue entender o que está acontecendo? Jesus está sendo assunto aos céus. E ele está dizendo para os seus discípulos: vocês vão andando, lugares mais próximos até os mais distantes. Tem um texto que diz lugares mais distantes da terra. lugares que eles nem conheciam. E esse movimento, então, inicia ali, quando Jesus é assunto aos céus. Marcos, no finalzinho do seu evangelho, ele vai dizer o seguinte: os discípulos, Marcos 16, 20, os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Amados, olha que interessante é isso aqui. Eles saíram imediatamente a todos os lugares para obedecer o que Jesus tinha dito. Jesus tinha ordenado para eles. E o texto é muito lindo, que diz que enquanto eles pregavam a mensagem, Jesus cooperava com eles. Louvado seja Deus. Porque eles pregavam a mensagem do Cristo. E Marcos registra isso, é assim que aconteceu. E aí, nós temos outros registros sobre esse movimento. Atos 2, verso 1, vai dizer que no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Olha o que está acontecendo. Jesus é assunto aos céus, ele deixa o comissionamento, e o texto diz que imediatamente eles começaram a fazer isso. E eles estavam, então, agora reunidos num só lugar, e o capítulo 2 de Atos, você conhece bem, vale a pena você passar o olho aí e relembrar, é quando o Espírito Santo foi derramado, e com sinais impressionantes, conforme Jesus já tinha dito. Na verdade, dito e prometido, Jesus prometeu a eles que eles seriam revestidos de poder. E eles, amados, não se dispersaram. Naquele dia, capítulo 2 de Atos, Pedro, o discípulo, o apóstolo Pedro, ele fez a primeira ministração da igreja. Quando ele, num gesto firme, ele vai apresentar todo o plano redentivo de Deus na história e em Jesus. Então, o capítulo 2, você vê essa mensagem de Pedro, extremamente cristocêntrica. E ele termina de que forma essa mensagem? Eu queria destacar como que Pedro finaliza a mensagem dele, a primeira mensagem da igreja. Você vai ver isso lá em Atos 2, a partir do 36. Vai marcando aí na tua Bíblia essa saga da igreja. Portanto, Pedro está concluindo o seu sermão. Saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos, e para os que estão de longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Amados, incrível pensar que isso está acontecendo em menos de 2 meses depois que Jesus partiu. Os discípulos, aqui, eles estão de uma postura completamente diferente. Eles abandonaram o medo, e nós sabemos da história, todos eles fugiram. Eles agora abandonaram o medo e agora eles falam com ousadia acerca do mestre deles, do nosso mestre Jesus. Se eu tivesse presente ali, eu falaria: é Pedro, quem te viu e quem te vê. Porque Pedro agora estava ali se doando de uma forma com autoridade, pregando um sermão estruturado, inspirado pelo próprio Espírito Santo. E com essa, amado, descrição histórica, porque Lucas é que narra Atos, vale a pena a gente ver como é que Lucas concluiu esse episódio, onde as próprias pessoas perguntaram, diante da palavra do Senhor, do Evangelho, o que nós devemos fazer? Nem precisou de fundo musical e nem apelo. As pessoas já queriam se posicionar diante do Evangelho. E Pedro então fala: arrepende dos seus pecados. Creia para que vocês sejam aceitos. E aí o verso 41 de Atos 2, espero que você esteja acompanhando na sua Bíblia, Olha o que Lucas diz. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Amados, repara a ambiência. Eram 11 com mais alguns, ainda com dúvidas. E 2 meses depois, já eram mais de 3 mil pessoas. Como cuidar disso? O que está acontecendo aqui? E é interessante a gente lembrar aqui, eu quero destacar, houve um acréscimo. Aonde? O que a palavra acréscimo, a expressão, diz para você? É que esse povo está sendo agregado ao primeiro grupo. Houve um acréscimo. Ou seja, agora, aquele grupo que estava num só lugar, já não cabia mais naquele lugar que eles estavam. Agora nós já tínhamos uma multidão, 3 mil pessoas. E como é que era a ambiência, então, agora, com esses novos convertidos? Novo convertido é uma bênção, porque ele não sabe muito bem da liturgia. E, na verdade, tudo é novo para todo mundo aqui. Era novo para Pedro, para João, para Maria. Era tudo muito novo. E o que estava acontecendo? Aí a gente tem esse relato abençoador, que todos nós conhecemos, que Lucas faz de Atos 2, 42 em diante, que diz como é que era essa ambiência da igreja que está nascendo. Lá diz, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Quem? Todos. Havia em todos eles, um profundo temor. E os apóstolos realizavam o quê? Muitos sinais e maravilhas. Jesus tinha prometido isso para eles. Os que criam se reuniam num só lugar, e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Consegue entender o que estava acontecendo aqui? Uma onda de acréscimo a esse movimento que a igreja está inaugurando, sob o comando do Espírito Santo. Ao ponto, vou colocar muitas aspas aqui, ao ponto dos nossos primeiros irmãos serem até irresponsáveis. Porque eles vendiam tudo que tinham, esperavam que Jesus viesse na próxima semana, e lá na frente, a igreja faz uma coleta para suprir esses irmãos. Mas o que eu quero trazer aqui é que eles estavam imbuídos no temor, no ensino, na oração, na generosidade. O movimento era um movimento de unidade. E eu quero destacar duas coisas. Eles continuavam se reunir num só lugar e também se reuniam nas casas. É o nosso em casa. E eles ajudavam uns aos outros com alegria, com generosidade. E esse movimento era agregativo. Algumas observações, então, até aqui. A igreja nasce aqui. A igreja do Senhor Jesus está nascendo. Qual a narrativa da igreja do Senhor Jesus? Essa que nós acabamos de trazer. E o que você observa? Que ela é orgânica. Jesus não institui a igreja dele de forma hierárquica, institucional, com regras. Jesus, ele está tendo a igreja aqui sendo organizada num movimento relacional, orgânico, espiritual, e não ritualístico. Você não está vendo ninguém aqui fazendo catequese, ensinando princípios elementares. Eles estão vivendo uma vida derramada, relacional, do próprio Espírito de Deus. Outra coisa que eu observo, dos textos que nós lemos até agora, do nascimento da igreja, todo texto aponta para o coletivo. Repara se não é. É inclusivo. Estavam todos juntos num só lugar, por exemplo, nós lemos isso mais de uma vez. Eles vivenciando juntos o que Jesus prometeu para eles. E, na verdade, eles estavam vivenciando juntos novas experiências com o Senhor. Ponha-se no lugar daqueles 11 e mais alguns que viveram com Jesus, que tiveram experiências com Jesus. Foram acrescentados pessoas que não tiveram esse privilégio. Estavam ali os apóstolos, os discípulos. E eles que tinham vivido com o Senhor Jesus experiências fantásticas, agora, nesse tempo novo de igreja, eles estavam vivendo novas coisas com o Senhor. O que eles vivenciaram com Jesus foi fantástico, mas o movimento da experiência não parou, porque Jesus foi embora. Novas coisas estão acontecendo, e aonde? Neste acréscimo, neste meio, nesse movimento orgânico, a igreja do Senhor Jesus é onde esses discípulos estavam tendo novas experiências com o Senhor Jesus. Se Pedro escrevesse uma autobiografia, se Judas Tadeu, Bartolomeu, já seria algo esplendoroso para nós. Mas eles continuaram vivenciando, aonde? No movimento que Jesus deixou para eles. O que eu quero trazer aqui é que o coração desses discípulos, eles fizeram a leitura correta e se entregaram por ela, ao ponto de que nós estamos aqui hoje lendo a história que aconteceu com eles. E louvado seja Deus, porque quando Jesus falou, vocês vão a todos os lugares, os mais imediatos que vocês conhecem, e vão chegar até lugares mais distantes que vocês nem conhecem, lugares que eles não conheciam. O que era para Pedro, João, Marta, confins da terra? Como é que você mede isso? E eles, então, dispostos a chegar a lugares que nem existiam, amados. Essa onda foi ao ponto que, de fato, chegou. Esses discípulos tiveram um coração missional, um coração fincado com a vontade do seu mestre. E a história, amados, não parou aqui. Você está com a Bíblia aberta. A história segue. A igreja começa a se expandir. Igrejas locais começam a surgir em vários pontos. Inclusive, há uma perseguição em Jerusalém que obriga esses primeiros discípulos a saírem de Jerusalém. Isso foi bênção, porque eles entenderam que quanto vocês vão, vocês anunciam. E isso que estava acontecendo. Então, as igrejas locais começaram a surgir. E aí tem uma igreja que é uma bênção, igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, então, vai inaugurar a visão missionária. E ela vai encaminhar Barnabé e Paulo, agora já convertido, para as primeiras viagens missionárias da igreja. Eu queria chamar a atenção aqui. Quando você vai ler lá, a gente não vai ler agora, esse movimento está em Atos 13, você vai ver que a viagem missionária não é de Paulo nem de Barnabé, é da igreja. Eles foram autorizados e comissionados e enviados pela igreja. Tanto é que quando eles retornam, eles prestam contas e informações àquela igreja. Outro parênteses, até hoje você tem traços do cristianismo em Antioquia. O mesmo não aconteceu com Jerusalém. Basicamente, o movimento da igreja foi morrendo com a morte dos apóstolos. Já fica um sinal para nós. A igreja nasceu para fazer missões, amados. Ela foi comissionada para ir e nunca para ficar. E Antioquia, para nós, é um exemplo. E essas viagens missionárias, então, vão fazer com que várias igrejas sejam implantadas em vários países. E vai acontecer na segunda, e vai acontecer na terceira viagem, e isso vai começando a pipocar implantadores de igreja em todos os lugares. Você consegue imaginar que nós estamos aqui poucas décadas e o negócio está explodindo? Ao ponto que, já na década de 60 do primeiro século, 2000 anos atrás, nós temos uma instrução a uma dessas igrejas que foram implantadas nesse movimento que o coração desses discípulos entenderam. Paulo, então, ele escreve a uma igreja que serve para nós, a igreja de Éfeso. Se você olhar o Novo Testamento todo, ele é composto por cartas que foram escritas às igrejas ou às pessoas dessas igrejas. Éfeso é uma boa carta para a nossa reflexão hoje. Por quê? Que é uma das cartas mais abrangentes. É uma carta que circulou em várias igrejas devido ao seu grande teor. Os temas da fé cristã estão ali desenvolvidos em Éfeso, na carta de Efésios. Outro parênteses. Romanos é a carta mais teológica, de teor teológico que nós temos. E louvado seja Deus por isso. Se nós não tivéssemos Romanos, algumas explicações nós teríamos. Romanos está para teologia, o que Efésios está para eclesiologia. Efésios é a grande carta, amados, para nós olharmos como igreja. É por isso que está revisitando aqui um trecho de Efésios. E a gente vai ler só um trecho de Efésios capítulo 4. Mas vale a pena você conhecer a carta toda. Porque nós estamos nessa conversa de hoje buscando o coração de discípulo que movimentou a saga da igreja na história. E nós estamos na história, nós somos igreja. Isso nos interessa. Então a gente vai ler alguns versos, a partir do verso 1, que diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Destaca aí, modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Sublinha aí, todo o possível para se manterem unidos. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. Esse é o texto que você vai destacar aí. Cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádiva ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, não todos. Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. E amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Até aqui, sei que foi longo, é para você ver o contexto. Olhe para o texto. Onde é que está a dispersão nesse texto? Olhe para o texto. Onde é que está a disputa de cargos nesse texto? Volte o seu olhar para o texto. Onde é que está a comparação de quem é mais elevado, é mais espiritual, daquele que é menos espiritual? O texto nos diz sobre competição interna na igreja. O texto nos fala aqui que existem aqueles que são especiais, aqueles que têm uma patente tal que todo gosto tem que ser por causa dele. Onde é que está no texto que nós devemos ser individualmente o centro que precisa ser atendido? Onde é que está no texto que eu estou na igreja e preciso ter as minhas necessidades feitas? Onde é que está no texto? Não tem nada nisso no texto. E eu fiquei pensando, que espécie de cristãos que nós viramos? Onde todo o movimento da igreja parece que precisa convergir para a minha satisfação. E quando isso não é atendido, eu me frustro. eu mudo de igreja, eu começo a falhar, eu já não contribuo mais, eu já não tenho nenhuma informação que o texto está me dizendo do tipo, esforcem-se para se manter unidos. Sirvam ao outro, cada parte cumprindo a sua missão. Aqui está um retrato de uma igreja que tem um coração de discípulo, onde Jesus é aquele que atua. Por isso que o convite nessa noite é que a gente olhe para esta foto e olhemos para a nossa foto. Ontem, lá no encontro do jantar aí dos casais, a gente tinha umas fotos, né? E na hora a foto ia revelando quem nós éramos. É a Polaroid, antiga Polaroid, que agora virou um negócio assim cult, né? É aquela foto, a máquina, que você bate a foto e ela, você vai balançando ela, coisa mais antiga, mas todo mundo, oh, que legal, né? Aí você fica meio fantasmagórico, mas você vai aparecendo ali devagar. Você começa a ver você de forma mais nítida. Aquela foto exclusiva é o que foi registrado. Aqui está uma foto para nós olharmos para a igreja e olharmos para a nossa Polaroid. O que ela está revelando para nós, para mim e para você? Você não está gostando do que você está comparando? E eu quero destacar alguns pontos, fica com esse texto aberto. Eu não vou fazer um estudo exaustivo, prometo a vocês, mas eu não queria perder esse texto que eu li ele de forma única, né, inteira. Mas eu queria rapidamente chamar a sua atenção e você vai olhando para o seu texto, fatiando. Verso 1. Paulo diz assim, vivam de modo digno do chamado que receberam. Talvez esteja aí, digno da vocação que foram chamados. Amados, aqui é um alerta para o padrão de santidade que move os discípulos de Jesus. Você sabia que tem um padrão de santidade? A nossa vocação está embutida um padrão de santidade. Não é de qualquer jeito o seu chamado, o meu chamado. A nossa convocação não é feita de qualquer jeito, de qualquer maneira. Olhem, vivam de modo digno do chamado que você recebeu. Verso 3, façam todo o possível para se manter unidos. Amados, nosso chamado é para comunhão e não para dispersão. O nosso chamado é para comunhão e não para competição. Toda vez que isso acontece na igreja, está revelando uma foto que não é boa. Verso 4 e 5, tem aí uma sequência de coisas exclusivas. Quero destacar um só Senhor. Senhor é aquele que era o dono. Temos, amados, aqui a revelação para mim e para você, que nós temos comando, direção, princípios. E esse comando, essa direção, esse princípio que vem do próprio dono da igreja, é para nos guiar, então, no que o texto está dizendo, a unidade daquilo que cremos, uma só fé, daquilo que nós fazemos, testemunhamos, o batismo, por exemplo. O verso 6, eu quero destacar duas coisas rapidamente aí. Um só Deus e Pai de todos. O texto diz um só Senhor, agora um só Deus e Pai de todos. Qual é a postura que nós devemos ter diante de Deus? O que combina a postura diante de Deus? Diante de Deus, o que você faz? Igreja, diante de Deus, o que você faz? Diante de Deus, qual é a postura? O que só cabe a Deus? Diante de Deus, amados, a postura é adoração. Você adora Deus, a Deus. Você não pode adorar nenhuma outra coisa. Você pode ter devoção, respeito, honra, submissão a outras coisas, inclusive precisamos tê-las. Mas diante de Deus, o que cabe? Adoração. Um só Deus. Amados, nós somos adoradores. A igreja não pode perder isso. Mas o texto diz que é um só Deus e o quê? Pai de todos. Olha para o texto. Verso 6 que eu estou nele. Diante do Pai. Quem tem pai aqui, ou tem pessoas que representam o Pai. Como é que é a sua relação diante do Pai? Você adora o seu pai? Qual que é a sua relação com o Pai? Respeito, mas o quê? Pai, obediência. Pai lembra o quê? Que você tem família. Que você está num contexto familiar. Aí sim, você pode vir e falar, pai, hoje estou precisando de colo. Pai, o que o senhor está precisando para que eu faça? Conversa. Pai, amados, juntando um só Deus e Pai de todos. De todos. Se o meu pai merece honra, ele é o seu pai também. Ele merece honra. Todos somos, amados, adoradores unidos pelo mesmo pai. É ele que está chamando e o texto é muito claro. vocês vão encontrar aqueles que pertencem a mim. Lembram lá do aprisco? Vocês estão comigo e eu vou buscando os demais que me pertencem. Então a igreja é a junção daqueles que são filhos de Deus, que Deus buscou com o mesmo sangue sacrificial que Ele fez com você. E o texto está olhando, revelando a foto. Olha, um só Deus, lembre-se disso. Adore esse Deus, porque Ele merece adoração. Na verdade, não tem um outro comportamento a não ser adoração. E você tem outros irmãos que estão unidos a você, porque Ele é Pai de todos. Mas o verso 6 continua dizendo que Ele está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. Como é que se lê isso aqui? Às vezes eu acho que é impossível Deus estar entre mim e algum irmão. Eu tenho essa impressão, às vezes acho difícil isso. Na igreja, me parece que tem pessoas que não conseguem ver essa verdade revelada pela Polaroid do Espírito Santo. Que Ele é aquele Deus uno que está sobre todos, que está em todos. E que vive, é o que está na sua Bíblia aí, vive por meio de todos. Quando nós revelamos a nossa foto, se está tendo alguma quebra entre mim e meu irmão, a gente precisa revisar muitas coisas. Porque o texto está dizendo, amados, que existe a plenitude da experiência com Deus. E essa plenitude da experiência com Deus depende do meu vínculo com a comunidade da fé, a comunidade de fé. Você quer viver a plenitude da experiência com Deus? Então acredite, você precisa estar ligado aos outros irmãos. Isolado e sozinho, eu não vou alcançar o que Deus reservou da vida dele para os seus discípulos. Pegaram o texto. Sobre todos, em todos e vive no meio de todos. João vai trabalhar isso melhor lá na frente. Mas eu queria ficar só aqui. Quando a nossa igreja olha para essa informação, para esse retrato, a gente não pode esquecer disso. Você e Deus não basta. Eu e Deus não basta. Deus tem coisas maiores que Ele reservou para a coletividade. Pedro, João, todos os apóstolos vão viver coisas grandiosas quando eles entram no movimento da igreja. Coisas novas. Pedro, que você viveu comigo os 3 anos. João, que você viveu comigo... Não é tudo, João, que eu tenho para você. A igreja é isso. É onde Deus resolve fazer nas conexões algo surpreendente. Por isso que sempre é maior do que os nossos encontros aparentes. Versos 7 a 9, você vai ver aí a obra redentiva de Jesus. Né? Ele concedeu a uma dádiva, uma generosidade de Cristo. É a graça, amados, que nos alcançou. E é mérito total de Jesus Cristo. Está aí o texto. Verso 11. Aí começa uma boa medida para nós. Verso 11 diz que está relacionado aí que esta igreja Deus concedeu, através do Espírito Santo, uma estrutura de liderança. Os dons de liderança da igreja estão ditos aí. Esses 5 representam a liderança da igreja. E os versos seguintes começam a mostrar para a gente o propósito estabelecido dessa liderança. Verso 12, preparar o povo santo para realizar a sua obra... e edificar o corpo de Cristo. Esse é o propósito da liderança. A liderança, amados, serve a um projeto na igreja estipulado pelo próprio Senhor. Vocês vão fazer novos discípulos. E esse eco começa a reproduzir. A função é preparar quem? O povo santo, a igreja. A liderança, amados, serve a um projeto discipulado de treinamento. Então, se você já é discípulo de Jesus... Você tem que estar no meio da igreja para melhorar, para ser discipulado e para discipular alguém. Aqui é treinamento. Aqui é para que você seja, experimente coisas novas. Para que você possa receber pessoas novas, trazer pessoas novas. Levar aquilo que você recebe aqui. É doação o tempo todo, lugar de treinamento. Verso 13, unidade da fé e unidade do pleno conhecimento de Jesus. Fala do amadurecimento à completa medida da estatura de Cristo. Amados, nós temos um alvo. Nosso alvo não é ler a Bíblia toda a cada ano. Isso é um bom desafio. Nosso alvo não é memorizar os principais versos bíblicos das quatro leis espirituais. Isso é um bom desafio, você deve fazer isso. Mas esse não é o nosso alvo. O nosso alvo é sermos parecidos com Cristo. Por isso somos discípulos. Há uma medida, há uma estatura. O texto está dizendo que a gente, até nós chegarmos lá, quando é que a gente chega, amados? Então, a igreja não é lugar para discípulo que estaciona, que já está contente, que já se basta. Eu me basto, estou na igreja, porque eu já me basto, já fui alcançado, então agora eu estou bem. Inclusive, eu acho que a igreja não está fazendo bem o trabalho dela. Você viu que louvou meia boca? Ah, se eu estivesse lá, se alguém me ouvisse, ia ser melhor. Tem gente que está na igreja estacionado, não está entendendo que existe um processo de crescimento que é a medida, é a estatura de Cristo. É aquilo que nós precisamos sempre almejar. Por isso que nessa série nós falamos, conheça Jesus, conheça Jesus, conheça Jesus ao ponto de amar Jesus, para que você possa seguir e viver Jesus. Ontem, no encontro daquele jantar de casais, foi falado, entre outras coisas ali, que nós temos arranhões na comunicação, porque muitas vezes nós não observamos a nossa identidade. Igreja, você tem identidade do sangue que te lavou, que te comprou, que te resgatou. E Ele está dizendo para nós irmos, vivermos coisas novas até aquele dia. E a carta de Efésios está dizendo... Esse é o nosso alvo, sermos parecidos com Cristo. Verso 14, para não sermos mais, amados, instáveis na doutrina, para não cairmos no engano e no erro das mentiras produzidas por homens. Verso 15, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é um crescimento vivencial. Então, quando a gente começa a revelar a nossa foto, a gente começa a perceber que o que está sendo revelado parece que não é isso aqui. E nós precisamos olhar para a nossa igreja com os olhos do como Cristo vê a igreja dele. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é ser misericórdia, porque parece que eu mesmo não estou nesse movimento crescente de sermos parecidos com o Senhor Jesus. A igreja, amados, nasce em missão. A igreja nasce já com um propósito da sua existência. Qual que é a missão da igreja? O que justifica a existência da igreja? Amados, a missão da igreja é a missão dada pelo próprio dono da igreja. Quem deu a missão à igreja? O dono dela. E nós lemos quando a igreja nasceu. Então, como eu tenho toda autoridade, diz o dono da igreja, Jesus Cristo. Vocês agora vão levando esse movimento porque vocês serão revestidos de poder. E se nós lermos com cautela, Jesus já revelou que esse poder era do mesmo padrão dele, porque é a expressão da própria divindade no Espírito Santo. Vocês não ficarão órfãos, diz lá em João, mas vocês serão revestidos do poder. Por isso que o Dean Peterson, para mim, traduz bem, quando ele diz, se vocês continuarem nesse processo, eu estarei com vocês. Saiu desse processo, pode ser que vocês não vão me achar mais. Porque eu estou no processo daqueles que querem seguir com o coração de discípulo. E o coração de discípulo é aquele que vai propagando e crescendo, e buscando e correndo atrás da sua santidade, e vivendo, e cada vez mais aprendendo na simplicidade de um testemunho, de uma criança, de uma oração, e se envolvendo. Esse é o movimento. A missão da igreja, amados, é a missão de Cristo. Eu queria rapidamente sintetizar, pelo menos, três razões por que a igreja existe no sentido prático. E nós lemos nessa noite, basicamente, destacando uma, mas o texto tem outras, traz outras se nós quisermos. Em relação a Deus, a igreja existe para adorar a Deus. Nenhuma outra organização nasceu para adorar a Deus. A igreja nasceu para adorar a Deus. Amém, amados? Então, nós precisamos adorar a Deus. Em relação a si mesma, como a igreja se vê, a relação dela com ela mesma, qual que é a razão de ser de uma igreja? A igreja, na relação com ela mesma, ela existe para equipar, para treinar os discípulos. É o que nós acabamos de ler em Efésios 4. É na igreja que você é capacitado, você é equipado, que você vivencia coisas novas, porque Deus vive em nós, entre nós. E aqui nós temos aquilo que o dom do Espírito Santo resolveu nos dar, né? Ou seja, o Espírito Santo, uma vez recebido, esse é o dom, ele nos concede, então, os dons, e ele estabeleceu um jeito de nós sermos treinados. Nós não temos Jesus mais caminhando conosco, fazendo palestra para nós. Ele faz isso internamente, até que a gente entenda essa maturidade. Então, a igreja, na relação com ela mesma, existe para treinar, para ser treinada, para poder equipar os seus discípulos. E deixa eu fazer uma pergunta para você, você que está nessa igreja, que é a igreja da qual eu pertenço. Quem você treina nesta igreja de forma intencional? Quem treina você de forma intencional nessa igreja? Quem caminha com você e você caminha com quem? No texto, para que Cristo seja tudo em todos. Então, pode ser que eu e você comecemos a observar que a nossa igreja ainda não tem um coração de discípulo. Não porque nós não adoramos a Deus, mas talvez porque nós não estamos olhando para nós mesmos com a missão que Deus nos deu. E não adianta nós termos todos os dons aqui, se isso não está sendo multiplicado entre nós. Importante a gente pensar sobre isso. E por último, a igreja em relação ao mundo, a igreja existe para testemunhar o Evangelho de Cristo. Tem gente que acha que a igreja só existe para testemunhar o Evangelho de Cristo. Sim e não. Por isso que eu trouxe essas três razões, porque elas podem ser uma única coisa, sim. Eu estou fatiando para ajudar eu e você a fazermos uma leitura da foto que Cristo quer com a nossa foto. Pode ser que a gente seja crentes acostumados, estacionados, que vem aqui só para buscar, só para receber, só para ser levar alguma coisa, só para ser notado, não sei. Quando eu olho para essa saga que movimentou a igreja, eu começo a observar que adoração, treinamento, testemunho, não tem como a gente viver isso separado, sabe? A gente precisa viver isso de forma plena. Isso vai ser possível na coletividade. Vai ser possível só na unidade. Vocês conseguiram entender por que que a gente precisa revisitar o nosso coração enquanto igreja coletiva? Porque o nosso coração não é a nossa doutrina. A nossa doutrina nos ajuda, sim, louvado seja Deus, porque nós temos doutrina. Mas não é a doutrina a nossa principal razão de ser. Doutrina é ferramenta. A nossa principal razão de ser é vivenciarmos Deus aqui, nas relações entre nós, porque Ele está sobre nós, em nós, e vive entre nós. É o que o texto está dizendo. Então, pode ser que o bastão esteja caindo aí, em algum lugar. Ele vai cair na mão de alguém. É muito mais fácil a gente querer achar esse alguém para culpar. Eu não estou trabalhando assim. Eu quero dizer, igreja, o coração de discípulo precisa bater dentro de mim e de você. E eu quero trazer duas frases. Essa primeira é do Felipe Yancey, no seu livro Igreja, Por Que Me Importar. Ele diz, a igreja existe não para oferecer entretenimento, encorajar a vulnerabilidade, melhorar a autoestima ou facilitar amizades, mas para adorar a Deus. Se falharmos nisso, a igreja fracassa. Eu acredito que ainda temos muita gente buscando entretenimento na igreja. E quando a igreja não alcança o nível que ela quer, ela decepciona com a igreja. Tem muita gente aqui buscando palavra de autoajuda, de encorajamento. A igreja não existe para isso, apesar de você receber isso. E louvado seja Deus. Como eu sou encorajado, muitas vezes, com a canção que é cantada aqui. A autoestima. Ah, eu gosto da igreja porque lá eu tenho amizades na igreja. Tudo isso é positivo, mas a igreja não existe para isso. Eu quero trazer outra frase do Jonas Madureira, do livro Custo Discipulado, que nós já indicamos aqui. A verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue Jesus, mas a reunião de todos aqueles que seguem Jesus nos termos de Jesus. Ou seja, é a assembleia daqueles que se recusam a seguir Jesus do próprio jeito, meramente como curiosos, retendo apenas o que lhes agrada e descartando tudo mais. Em suma, a igreja trata-se da reunião daqueles que seguem Jesus como Jesus quer ser seguido. É forte isso aí, né? Existe um padrão de discipulado. A igreja nasce sobre isso. Todas as coisas boas que acontecem na igreja, louvado seja Deus por isso. Eu tenho bons amigos aqui, aqui eu sou estimulado a caminhar mais, aqui muitas vezes a minha autoestima melhora, louvado seja Deus por isso. Mas eu não devo estar aqui por causa disso. Eu devo estar aqui para que o meu coração de discípulo possa imitar sempre o Mestre. Que o meu alvo está sempre diante de mim um pouco mais. Seguir Jesus, amados, no projeto de Jesus, e não do meu jeito. Acho que esse é o grande problema da igreja atual, a nossa e a dos outros. Eu estou falando isso com muito carinho. Essa série toda é para nós chegarmos à reflexão. Puxa vida, dá para ter um coração de discípulo nessa igreja, coletivo? E onde começa isso? Começa em você. Não vai começar no palco. Se alguém não está crescendo, cresça você e estimule a esse. Você é discípulo, e discípulo caminha, segue, tem missão, não estaciona. Eu queria trazer essa frase aí para terminar. Nenhum discípulo de Cristo se forma sozinho. Nenhum discípulo de Cristo caminha sozinho. O coração de discípulo é forjado na disciplina pessoal e coletiva. Claro que a minha santidade pessoal vai me impulsionar para a santidade coletiva. Agora, a santidade coletiva precisa me fazer dobrar o meu joelho lá em casa. Esta é a igreja sadia. A igreja é a invenção de Deus para nos fazer mais parecidos com Jesus. Se você disser que essa igreja está fazendo você ser mais parecido com Jesus, louvado seja Deus, apesar das falhas que nós temos, e sempre será assim. Que aqui você possa sempre ser desafiado a ser parecido com o Senhor Jesus. Não por outra coisa, por você entender que você está numa caminhada coletiva. Queria que você dobrasse sua fronte aí. Se tem algo que veio ao seu coração enquanto a gente conversava, que você possa colocar, se derramar diante do Senhor.